Você está sintonizando ZYD 550, 93,3 MHz. Rádio Equatorial. Boa Vista, Roraima, Brasil. 93 FM. A nossa rádio.
Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
Recesso escolar da rede municipal é antecipado e começa hoje em Boa Vista. Vereadores votam amanhã proposta que destina R$900 mil para combate ao coronavírus. Ouvintes contam como está sendo o período de isolamento social por conta da pandemia. E ainda, Sinter critica a decisão do STF que derrubou a lei de revalidação de diplomas emitidos no exterior.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Agora em Boa Vista, meio-dia e 44 minutos. Boa tarde para você, eu sou Miriam Faustino. Nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM e também pelo Facebook, Rádio 93 FM RR. E conforme o último boletim epidemiológico, Roraima continua com 16 casos confirmados de coronavírus. O número de suspeitos aumentou. Até ontem era um, hoje já são 16 casos suspeitos. Os casos descartados chegam a 70. Sobre esses casos suspeitos, 11 são aqui em Boa Vista, 3 em Pacaraima e 2 em Mucajaí. No Brasil, até amanhã de hoje, já se contabilizavam 4.695 casos confirmados do novo coronavírus. O número de mortes também aumentou e já chega a 168. E hoje a prefeita de Boa Vista, Tereza Surita, voltou a usar as redes sociais para anunciar novas medidas contra o coronavírus. As informações com Vanderleia Ferreira.
Nas redes sociais, a prefeita Tereza Surita anunciou a prorrogação do primeiro decreto que tinha validade de 15 dias e que determina a suspensão das aulas da rede municipal. Tereza anunciou nesta terça-feira a antecipação das férias do mês de julho.
Encerrou o decreto da suspensão de aula, o primeiro decreto da suspensão das aulas, que nós tomamos a decisão quando começamos a viver essa questão do coronavírus com casos efetivos em Boa Vista. O que nós vamos fazer agora? Ainda não é hora de voltar para a escola, a gente tem que continuar em casa. Então, qual foi a medida adotada em relação às escolas? Nós vamos antecipar as férias de julho. Então, nos próximos 15 dias que nós vamos ter pela frente, as férias estarão antecipadas.
As férias seguem até o dia 15 de abril. E para ajudar as crianças nesse período, Tereza anunciou um espaço virtual, um aplicativo no Instagram chamado Aprendendo em Casa, onde as crianças vão poder interagir com os professores e também com os pais.
É uma página onde os nossos professores, todos, criaram conteúdo e vão colocar nessa página para que todos os 44 mil alunos da nossa rede tenham acesso através dos seus pais. Então é importante o pai, a mãe, o tio, o avô acompanhar, logar e fazer o acompanhamento daquilo que vai ser publicado, que são atividades diárias para as nossas crianças poder não perder esse ritmo da escola e não deixar de ter informação, que é muito importante nesse momento, porque deixa, inclusive, a criança menos ansiosa e o vínculo familiar, ele fica mais forte. São atividades específicas diferenciadas. Então, elas estão divididas em ensino infantil, ensino especial, ensino fundamental e ensino indígena. Então, todas os níveis de escola e todas as crianças terão acesso e terão conteúdo.
Antes de encerrar a live, a prefeita fez um apelo à população, pediu paciência nesse momento.
Nós estamos vivendo as piores semanas, vai piorar. E a nossa obrigação é proteger a nossa família e nos proteger para que a gente possa atravessar esse momento tão difícil. Então eu quero lembrar mais uma vez, fique em casa. Todos os especialistas do mundo, as cidades que estão saindo desse processo com muitas mortes, as cidades que tiveram que voltar atrás nas suas decisões, todos O melhor enfrentamento contra o coronavírus é o isolamento social. Eu sei que é difícil, eu sei que tem muitos problemas para a gente discutir em cima disso, porque tem a questão econômica, tem a questão dos empregos, tem uma série de problemas, mas se a gente não preservar a nossa vida primeiro para enfrentar o resto, tudo vai ficar pior. Então, eu peço a vocês que fiquem em casa, evitem aglomerações, evitem contato com as pessoas e se tiver que sair, que saia muito bem protegido, porque isso não é uma brincadeira, não é uma gripezinha e realmente a gente tem que tomar muito cuidado.
Na semana passada, a prefeita Tereza Surita decidiu acatar algumas sugestões e, através de um novo decreto, permitiu o funcionamento de alguns estabelecimentos em sistema de delivery e drive-thru. Passaram a funcionar lojas de materiais de construção, oficinas de autopeças, vendas de alimentos, como padarias e assadões, além de conveniências, e também oficinas mecânicas, mas com controle de acesso. As ressalvas são de cuidados com o controle de acesso, higienização dos equipamentos e disponibilização de itens de higiene. Também não é permitida a concentração de pessoas e vale o respeito à distância mínima de 2 metros. De acordo com a prefeita, conforme os empresários forem se adequando às recomendações, novos segmentos poderão começar a ser contemplados. Em todas as lives, Tereza tem reforçado: as medidas da prefeitura têm como principal objetivo a manutenção da saúde da população de Boa Vista. Wanderleia Ferreira para o Jornal da 93.
E amanhã os vereadores da Câmara de Boa Vista vão votar uma proposta que destina R$ 948 mil para o combate ao coronavírus. O montante deve ser utilizado para a compra de luvas, máscaras e álcool em gel. A proposta é da mesa diretora da casa e será votada em sessão extraordinária por meio de uma videoconferência. O vereador Renato Queiroz explica sobre a origem do recurso de R$ 948 mil.
A Câmara possui um fundo especial. Esse fundo especial ele é composto de recursos que são reservados, né, anualmente, para que a gente possa, à medida da necessidade, fazer investimentos estruturais na Câmara, conserto de telhado, reformas internas, aquisição de computadores, material eletrônico específico, esse tipo de coisa. Então, a gente identificou que há em torno de R$ 950 mil para esse fim na Câmara, né, ao qual, com certeza, a mesa diretora devia ter outros planos de execução, mas, mediante, agora, a essa situação emergencial, surgiu a ideia entre todos os vereadores da gente alocar esses valores ao combate do Covid-19 coronavírus em Boa Vista.
É, caso a proposta seja aprovada na Câmara, a proposta seguirá para a sanção da prefeita Tereza Surita. E o projeto que prevê o repasse de R$ 600 mensais a trabalhadores informais foi aprovado no Senado. O texto prevê o pagamento por 3 meses. Agora a proposta segue para a sanção presidencial. De acordo com o projeto, o pagamento será limitado a 2 pessoas da mesma família. Para receber o valor, o trabalhador precisa cumprir alguns requisitos, como, por exemplo, ser maior de 18 anos, cumprir critérios de renda familiar e não receber benefícios previdenciários. Além disso, exige-se que o trabalhador não tenha seguro-desemprego, nem participe de programas de transferência de renda do governo federal, com exceção aí para o Bolsa Família. A execução desse auxílio emergencial ainda depende da sanção do presidente Bolsonaro e, após isso, é que haverá o período de cadastro. A gente até reforça aqui para que as pessoas fiquem atentas às informações sobre esse auxílio emergencial, até mesmo para não cair em golpes por meio de links que circulam aí pelo WhatsApp. E nós vamos acompanhar agora na reportagem do Rafael Lima como algumas pessoas estão fazendo para cumprir o seu isolamento social durante a pandemia de coronavírus. Ele também conversou com um paciente que teve o teste positivo para o coronavírus. Rafael?
Um técnico de refrigeração que preferiu não se identificar foi uma das 16 pessoas detectadas com o coronavírus até o momento aqui em Roraima. Ele conta que contraiu o vírus de sua mãe, que mora em Manaus, e veio até Boa Vista na última semana.
Minha mãe mora em Manaus, ela veio aqui para Boa Vista. Busquei ela na sexta, trouxe ela para casa e fiquei conversando com ela no quarto, nada demais. E voltei para o apartamento onde eu moro, né? E aí quando foi, isso foi na sexta, aí passou sábado, domingo. Quando foi na segunda, à noite eu comecei a sentir os sintomas, né? Até então eu pensava que era uma gripe normal, né? Quando foi na terça, eu já fui na farmácia, comprei uma coristina, um Benegripe. Comecei a tomar mel com limão. Quando foi na quarta, eu já não sentia gosto e nem senti o cheiro, perdi o olfato e o paladar. E eu fui comentei com a minha mãe. Minha mãe já tinha feito o exame. Quando foi na quinta, minha mãe me ligou falando que o exame dela do Covid-19 tinha dado positivo. E falou pro pessoal da saúde que eu tava com os mesmos sintomas, sentindo os mesmos sintomas que ela. Quando foi na quinta mesmo, o pessoal entraram em contato comigo. De tarde, eles foram lá no apartamento onde eu moro, fizeram o exame e já pediram para eu ficar em isolamento.
O técnico em refrigeração explica ainda quais foram as recomendações médicas passadas para ele.
As recomendações médicas que me passaram ontem, quando deram o meu resultado do exame, que deu positivo, me aconselharam ficar deitado, nada de esforço, tomar bastante água e comer frutas.
E para evitar que se eleve a curva do crescimento do número de casos do novo coronavírus, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é de isolamento ou distanciamento social para todos aqueles que puderem ficar em casa. Além disso, limitar as saídas apenas para ir ao mercado ou à farmácia quando muito necessário são as medidas indicadas para esse momento de pandemia. A estudante Ananda Souza, por exemplo, tem usado o tempo livre em casa para colocar as atividades da faculdade em dia. Além disso, assistir séries e ler livros ajudam o tempo a passar mais rápido.
O isolamento social não está sendo tão difícil para mim. Tenho aproveitado bastante ficar dentro de casa. Eu até gosto de ficar muito tempo dentro de casa. E aí eu tenho passado muito tempo lendo. Estou lendo vários livros, terminando um e começando outro. Tenho assistido bastante filme, mas livro está sendo minha prioridade nesse isolamento social.
Com a suspensão das aulas e os recentes casos registrados em Boa Vista, o professor Iverson Barros, que faz parte do grupo de risco por ser diabético e hipertenso, decidiu cumprir a quarentena à risca. Ele conta como tem sido sua rotina.
Dentro de casa, a rotina está sendo de muita limpeza, limpando, lendo muito, estudando muito sobre o assunto do coronavírus, vendo reportagem, sendo informado direto por todos os canais, por todas as emissoras. Eu procuro assistir todas, para não ficar focado em um só, para não dizer que estamos alienados a só um canal. E aí, fora isso, eu leio muito, a gente lê muito e vai fazendo as coisas do dia a dia.
O psicólogo Wagner Costa explica que esse período de quarentena pode afetar mentalmente algumas pessoas.
O estresse durante o período de enfrentamento da pandemia de Covid-19, ele exige o nosso distanciamento social e que isso daí pode gerar em todos nós, principalmente, medo e preocupação sobre a própria saúde e a saúde dos entes queridos. Então, muitas pessoas estão com medo e o medo que ele é justificável. Então, o que se vê é que nesse momento, esse medo, esse estresse pode afetar a todos nós. E a melhor maneira de nós superarmos isso é buscando conviver fraternamente com as pessoas dentro das nossas casas e ficar em casa.
Conscientizar-se de que essa situação é temporária, respeitar seu próprio ritmo e a capacidade de absorver informações são os cuidados que podem ajudar no entendimento e na clareza das ideias com relação ao coronavírus. Reportagem Rafael Lima.
Obrigada, Rafael. Você ouviu aí, portanto, então, o paciente que deu positivo para coronavírus, a orientação que ele dá, e também o psicólogo, para que as pessoas realmente fiquem em casa sempre que necessário. A gente vê aí já uma movimentação no comércio local, depois da flexibilização para o funcionamento do comércio aqui em Boa Vista, nas cidades também do interior, já há uma certa movimentação, uma circulação muito grande de pessoas, né, para a situação que a gente está vivendo. E a gente volta assim a reforçar a necessidade do isolamento social. A Secretaria Estadual de Saúde está convocando 68 candidatos do processo seletivo para a segunda chamada de assinatura de contratos, que será amanhã, dia 1º de abril. A chamada desses candidatos será na Escola Técnica de Saúde do SUS e cada um tem horário marcado para comparecer a este SUS para evitar aglomerações e filas. Ao todo, são 19 profissionais em enfermagem, 2 em farmácia, 2 técnicos em laboratório, 1 técnico em radiologia e 44 técnicos de enfermagem. Eles devem atender a demanda nas principais unidades de saúde do estado. 12:58, nós vamos a um breve intervalo comercial. Até já.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
93 FM.
Agora a sua rádio preferida também está no Spotify. Acompanhe o podcast da Rádio 93 FM no Spotify e fique por dentro de tudo o que acontece na melhor programação. Jornalismo, música, diversão e as melhores promoções, você fica por dentro aqui. Segue lá no Spotify, Rádio 93 FM RR, e acompanhe nossos programas e playlist musical. Todos os lançamentos da semana e sucessos mais atuais, você curte aqui. Spotify 93 FM RR. É a sua rádio preferida mais perto de você, onde você estiver. E atenção, em breve conteúdo exclusivo para o podcast. Fique ligado. 93 FM, a nossa rádio.
O supermercado Big Bom está funcionando normalmente, com entrada reduzida e mantendo distância entre clientes. Procuramos fazer todo o possível para sua higienização e segurança e evitando aglomerações de pessoas. Estamos preparados para lhe atender, mas contamos também com a sua parte. Venha só. Assim, venceremos esse vírus. Por isso, fique tranquilo. Nosso estoque está abastecido. Supermercado Big Bom.
Transformar dedicação em aprovação. A Raniele Alves é prova de que vale a pena acreditar no trabalho que transforma. Ela faz parte do grupo de alunos da Escola do Legislativo, aprovados na Universidade Federal de Roraima, e vai fazer o curso de Libras.
Boas aulas, ótimos professores, e isso foi fundamental para conquistar o curso que eu sempre sonhei.
É a Escola do Legislativo, transformando histórias e comemorando conquistas. Assembleia Legislativa de Roraima, trabalho o tempo todo.
Para assistir filmes e séries e se manter conectado, utilize a melhor fibra ótica do estado.
Adquira já o seu Amazônia Fibra. Planos a partir de R$ 79,90 por mês, com velocidade de 10 a 700 megas. WhatsApp 99970-1500.
Amazônia Telecom.
A melhor conexão.
Amazônia Telecom.
Os melhores seminovos estão sempre aqui, no Johnson Car, com os menores preços e as melhores condições de pagamentos. Saveiro Trend 2015-2015, entrada mais 48 vezes de R$ 1.110. HB20 Sedan Premium 2013-2014, entrada mais 48 vezes de R$ 1.054. Toro Freedom 2016-2017, entrada mais 48 vezes de R$ 1.426. Johnson Car, na Via das Flores, Pricumã. Fone 3626-5757.
93 FM.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
1:01, a pedido do governo do estado, o Supremo Tribunal Federal derrubou a lei que reconhece títulos estrangeiros de profissionais de educação aqui em Roraima. O sindicato critica a decisão que afeta aí mais de 500 professores. Segundo um cálculo feito pelo sindicato, o Sinter, prevê que cada professor tem, em média, uma redução de R$ 2.000 nos seus salários a partir do próximo pagamento. As informações com Rafael Lima.
Desde fevereiro de 2019, a legislação estava suspensa por ordem do ministro Edson Fachin. Ele seguiu o entendimento do governo de Roraima de que apenas a União pode legislar sobre as diretrizes da educação. A Procuradoria-Geral da República defendeu a mesma justificativa. A Lei de número 895 de 2013 reconhecia em Roraima diplomas emitidos por instituições estrangeiras. Ao todo, cerca de 500 professores devem ser prejudicados. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Roraima, Flávio Bezerra, comenta sobre a decisão.
Nós fizemos e acompanhamos todo o processo. Estamos também acompanhando o segundo processo de inconstitucionalidade, que é do enquadramento de indígenas readaptados. Em todos eles, nós apresentamos a proposta de amicus curiae, ou seja, amigos da corte, onde adentramos na defesa dos trabalhadores em educação, em específico professores, e também professores indígenas e readaptados no segundo processo.
A lei, sancionada pelo então governador José de Anchieta, proibia o executivo de invalidar títulos concedidos em universidades do exterior. Com isso, profissionais podiam receber gratificação, progressão funcional, benefícios e tratamento igualitário àqueles que tinham títulos emitidos no Brasil. De acordo com o presidente do Sinter, Flávio Bezerra, essa decisão prejudica ainda mais esses professores que estão há 5 anos sem receber reajuste salarial.
Agora cabe a nós, quanto sindicatos, na luta pelos direitos dos trabalhadores, reconhecermos que houve uma perca. Felizmente, o processo não tem efeito retroativo, ou seja, quem recebia como mestre, como doutor, não terá que devolver salários ou vencimentos, mas infelizmente, a partir do próximo salário, o governo do estado já está autorizado a reduzir esses vencimentos, o que para nós trabalhadores em educação é muito ruim. Todos eles, independente da titulação, já estão há 4, indo para o 5º ano sem correção salarial, ou seja, o mesmo salário de 5 anos atrás. E agora esses servidores são penalizados massivamente, porque além de ser salário de 5 anos, agora tem a redução dos seus vencimentos.
Conforme a decisão dos ministros, a lei foi totalmente declarada inconstitucional. O pedido do governador Antônio Denário foi protocolado no dia 14 de fevereiro de 2019, sendo que no dia 22 foi concedida a liminar favorável ao estado. Reportagem Rafael Lima.
E acaba hoje o prazo para trabalhadores realizarem o saque imediato do FGTS. O recurso liberado pelo governo federal no ano passado é para quem tem o saldo do fundo de fundo de garantia ativo ou inativo. Em alguns casos, é possível sacar até R$ 998 de cada conta. Aqui em Roraima, conforme o superintendente regional da Caixa, Paulo Goraieb, mais de 90% dos trabalhadores que tinham direito retiraram já o dinheiro. Ele dá orientações aí para quem ainda não solicitou esse saque.
Mais de 90% dos trabalhadores que tinham direito a fazer esse saque no nosso estado já o fizeram. Então nós entendemos até que quem não sacou ainda é que não tem interesse mesmo em sacar. De qualquer forma, se tiver interesse, quiser realizar o saque, o caminho é: a pessoa baixa o aplicativo do FGTS da Caixa. No próprio aplicativo, a pessoa já vai ter informação se ela tem saldo disponível ainda para saque. Se ainda tiver, ela pode indicar um número de conta no próprio aplicativo e o saque é transferido para essa conta. Pode ser conta em outro banco, não apenas na Caixa. Esse serviço está disponível para todos os clientes da Caixa e para quem não tem conta na Caixa também. E quem não tem conta não paga tarifa. Basta indicar a conta de crédito. Desde fevereiro já está disponível nesse aplicativo do FGTS a solicitação de todo e qualquer tipo de saque do Fundo de Garantia. Em um caso mais, o trabalhador precisa buscar uma agência ou qualquer outro canal. No próprio aplicativo, o trabalhador tem informação de quais os documentos ele tem que apresentar, ele tira uma foto do documento e encaminha pela internet. E o crédito já vai direto para a conta dele em qualquer banco.
E vale lembrar que o prazo para a retirada do dinheiro não será prorrogado. E o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, manteve a campanha de vacinação contra a febre aftosa. O prazo começa amanhã e segue até o dia 30 de abril normalmente. O presidente da ADER, Gelbi Platão, explica que a defesa agropecuária está na lista de atividades essenciais do MAPA. Ainda assim, alguns cuidados devem ser tomados e ele explica as orientações feitas aos produtores e proprietários de casas agropecuárias.
A depender do caminhar, a gente pode prorrogar, estender a etapa. Nós vamos orientar os lojistas para venda, seguindo todas as orientações de proteção. O que, que a gente vai orientar? Nós vamos orientar o lojista para que ele normatize esse atendimento ao produtor. Vale lembrar também que o produtor, ele pode mandar uma outra pessoa comprar a vacina, não necessariamente ele, aquele produtor que está no grupo de risco, né, que tem alguma doença imunossupressora. Não há necessidade de ele ir na loja para comprar, ele pode delegar isso para uma outra pessoa comprar. E o que a gente vai também sugerir aos lojistas é para que eles também disponibilizem um horário para atendimento para essas pessoas que porventura não tem ninguém para mandar comprar, um horário de atendimento especial para esses produtores com mais de 60 anos.
Lembrando que o produtor tem até o dia 15 de maio para fazer a notificação de vacinação junto à ADER. Para isso, basta apresentar as notas fiscais da vacina e os dados do rebanho, que inclui sexo e a idade dos animais. Este ano, o rebanho aqui em Roraima está em 890 mil cabeças. E a meta é vacinar pelo menos 90% desse total. 1:07, o Jornal da 93 fica por aqui. A produção é da nossa central de jornalismo. Na sequência dos comerciais, fique com o programa Rádio Verdade com Bruno Pérez, que daqui a pouquinho vai entrevistar a prefeita de Boa Vista, Tereza Surita, para falar sobre as ações que a prefeitura tem tomado, tem feito no enfrentamento ao coronavírus. Uma boa tarde para você e até amanhã.